Muitas pessoas acreditam que o ser humano é formado por duas entidades distintas, um corpo e uma alma. O corpo seria a nossa parte física e carnal, aquela dentro da qual a nossa alma estaria presa. A alma, por sua vez, seria o espírito, derivado do corpo, mas independente. Essa é, infelizmente, a visão defendida por muitos filmes, séries, livros e outros materiais que deturpam totalmente a verdadeira composição do ser humano. No estudo de hoje, vamos entender realmente de qual parte nós somos formados e por que é importante saber isso dentro do contexto do casamento. O nosso corpo, tanto do homem quanto da mulher, é uma obra de Deus e deve ser encarado com o devido respeito. Aqui quem fala é o Eduardo e você está ouvindo mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Embora predomine em nossa sociedade a visão deturpada de corpo e alma, a Bíblia revela como o ser humano realmente é formado. E nós encontramos isso logo no segundo capítulo de Gênesis, no versículo 7, que diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebe aqui as palavras utilizadas para descrever a criação do ser humano? Deus criou o homem com um corpo que é constituído do pó da terra. Esse, de fato, pode até ser o corpo que muitos acreditam ser apenas a casca do ser humano. Porém, o que Deus sopra nas narinas desse boneco é o que chamamos de fôlego de vida, e não uma alma ou um espírito corpóreo. Aqui está o erro desse conceito de dualismo. Um corpo inerte, com o sopro de Deus, torna-se um ser integral, uma alma vivente. A alma vivente, por sua vez, é uma unidade que, ao ter uma de suas partes separadas, deixa simplesmente de existir. Portanto, de acordo com a Bíblia, o ser humano é uma alma vivente e não um indivíduo formado por corpo e alma. E qual é a implicação disso para nós? Quando entendemos a verdadeira composição do ser humano, podemos também entender um dos propósitos da nossa vida aqui na Terra. Em sua adoração a Deus, o salmista se doou por inteiro, e não apenas uma parte de seu corpo. Salmos 84, verso 2, diz o seguinte: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, em nossa adoração, devemos também nos dedicar totalmente ao nosso Deus. E o que dizer daquelas pessoas que defendem a ideia absurda do meu corpo, minhas regras? Para essas pessoas, precisamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 6, nos versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, o nosso corpo é o santuário, é a morada do Espírito Santo. Isso já não deveria ser o suficiente para nos incentivar a cuidar melhor do nosso corpo? Além disso, o nosso corpo também não é nosso, mas foi comprado da parte de Deus para que nós possamos glorificá-lo. 1 Tessalonicenses 5, no verso 23, ainda afirma o seguinte: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dessas conclusões, que visão deveríamos ter do nosso corpo humano, em especial dos aspectos físicos que a sociedade transformou em um tabu? A Bíblia nos ensina que cada parte do corpo do homem e da mulher deve ser elogiada e comparada a coisas belas e prazerosas. Cantares 1, no verso 2, por exemplo, traz a seguinte descrição: Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Hoje, infelizmente, é normal tratarmos de alguns assuntos e temas relacionados à sexualidade com muito constrangimento. Até mesmo casais podem ter dificuldade de se comunicar de maneira saudável em relação à sua vida íntima. De forma semelhante, crianças estão sendo privadas de aprender sobre sexualidade dentro do contexto de um lar cristão. Nesse ambiente, informações preciosas e edificantes poderiam ser compartilhadas para o bom desenvolvimento do caráter e maturidade das crianças. Portanto, precisamos entender que a abertura da Bíblia em relação à sexualidade, em especial no livro de Cantares, é um convite também ao povo de Deus para se sentir mais confortável a falar desse assunto. Afinal, estamos falando de um aspecto essencial da vida, um dom de Deus que precisa ser tratado com respeito e dignidade. Se para você essa ideia parece ser muito exagerada, lembre-se das palavras que encontramos em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a Bíblia, sem exceção, é inspirada por Deus e útil para nos habilitar para toda boa obra. Pode até não ter ficado muito claro para você, mas é muito importante termos em mente como Deus formou o ser humano. Ter essa clareza pode nos ajudar a não cair nos falsos ensinos que o mundo tenta impor de diversas formas. Além disso, também precisamos lembrar que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo e deve ser bem cuidado. Precisamos não somente guardá-lo de tudo que pode ser prejudicial a ele, mas também encará-lo com o devido respeito, como se realmente fosse um presente de Deus. No livro A Ciência do Bom Viver, a escritora cristã Ellen White joga ainda uma nova luz sobre o assunto. Os que colocam em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados, em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar contra o mal em nossa própria, limitada força. Sejam quais forem nossas tendências, herdadas ou cultivadas, para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele está disposto a nos comunicar. Que a gente se lembre disso todos os dias ao alimentarmos, não somente da forma física, o nosso corpo. Um forte abraço e até o próximo estudo.